chegar ainda mais perto da população, levando uma estrutura completa aos bairros mais distantes. Participe do Câmara na Rua, que acontece no dia 25 de abril, no Céu Rei Pelé. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo, sempre em movimento por você.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
What's impossible will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance. Please don't go away.
Henrique, sem ele estar aqui, porque com certeza ele defenderia que o Brasil...
Henrique, tem alguém com saudades de você aqui, ó.
Voltamos pra rede de rádios, né? Agora falando aí justamente do autoendividamento, e eu ia brincar aqui com relação, porque o Henrique, ele sempre traz a gente brinca de Nárnia, né? Uns números que não existem. Ele fala, porque o desemprego melhorou, porque o país avançou. Não avançou, meu amigo. Quando você chega no supermercado, você não compra antes. A tal da picanha nunca saiu do papel. Nem a cervejinha do fim de semana tá sobrevivendo. É isso mesmo. O boi está cada vez mais vivo e mais caro e saindo do Brasil. O brasileiro não está comendo carne. Então, essa ilusão que é morar na campanha do governo federal é o que acaba chegando, né? Vai lá na casa da Dona Maria, que pega 3-4 ônibus por dia. Por quê? Porque ela, sim, está lá sofrendo. Então, Fernando, esse número do endividamento não surpreende, está cada vez pior. E anote aí. Com essas reformas que estão querendo, com a 6x1 passando como deve passar a toque de caixa, 2027 a conta vai chegar.
E chega também a sensação de insegurança, violência que chega cada vez mais perto da nossa vida, da nossa rotina de todo dia. Essa história eu vou contar agora, gente, na verdade eu não, é David de Tarso que vai contar, porque um homem foi morto na região de Moema, aqui, São Paulo, área nobre de São Paulo, depois de tentar resolver a situação em um assalto. Então, David de Tarso tem desde cedo essas informações, está falando, já participou do Jornal da Manhã e agora conta tudo para a gente. Olá, David, bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show.
Oi, Fernando, muito bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, né? Trazendo mais uma notícia triste aqui de mais um latrocínio, roubo seguido de morte, que ocorreu neste domingo em Moema, como o Fernando bem disse, área nobre aqui da capital paulista. Para quem não conhece São Paulo, fica nas proximidades do Parque Ibirapuera, frequentado por muitas pessoas, um dos principais cartões postais de todo o Brasil. E esse assalto que resultou na morte do homem de 46 anos. O que aconteceu? Um casal estava andando pela calçada, chegou um motoqueiro se passando por entregador com uma bag de entrega nas costas e anunciou o assalto. O homem de 46 anos, que estava ali próximo também, visualizou a situação e tentou intervir e foi para cima do assaltante, mas acabou sendo baleado com um tiro na cabeça. Tiro esse que foi fatal. Ele até chegou a ser socorrido, levado ao hospital, mas infelizmente perdeu a vida. Agora a polícia está tentando identificar quem é esse criminoso, né, e se ele pertence a alguma quadrilha também. Mas é um fato lamentável, a gente trouxe informação ao longo do ano passado também sobre a morte do Vitor Medrado, o ciclista que acabou sendo assaltado. Teve também durante esse fim de semana uma guarda civil metropolitana, a Sara Andrade, de apenas 34 anos, que também foi vítima, segundo a polícia, de latrocínio. O caso está sendo investigado como latrocínio ali na rodovia dos imigrantes, né? Porque justamente ela estava com a arma funcional dela, a arma foi retirada, a moto não foi levada. A polícia também está investigando esse caso, então são tristes episódios que retratam a violência aqui na maior cidade do país. Eu volto com você.
O David, fica sempre aquela referência de informação para não reagir, não intervir, de ter sangue frio para perceber a gravidade das possibilidades que podem acontecer numa atitude assim, né? Uma atitude que é intempestuosa, né?
Teve aquele arquiteto também, né? Para quem não se lembra, ele foi com o carro, tentou atingir o assaltante com o carro, mas acabou sendo baleado e morreu. A gente trouxe também essa informação. Mas às vezes a pessoa nem esboça a reação, como é o caso do Vitor Medrado, ciclista. Ele chegou, no momento que ele foi abordado por dois criminosos, acabou sendo atingido. Então, muitas vezes, por mais que a pessoa não esboce reação, acaba realmente sendo vítima desses latrocínios, os roubos seguidos de mortes, que são casos que repercutem bastante e deixa todo mundo em alerta.
Muito bem. David, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para você aí. Sempre bem-vindo ao nosso Morning Show. Valeu. Gente, o David lembrou, né, o ciclista, né?
Sim.
6 da manhã, antes de 6 da manhã ali no Parque do Povo, né? A bicicleta não reagiu, não tomou nenhum gesto assim mais agressivo.
Acabou, Fernando, sendo... eu acho assim, é muito triste, porque ao passo que a gente acaba de sair de uma notícia falando que as pessoas estão pagando mais impostos, estão gastando mais dinheiro, a gente vê que esse dinheiro não está indo para a segurança. A gente continua tendo aí um problema de sair na rua, ter medo de ser assaltado, sair na rua, ter medo de perder os seus bens, aquilo que você tanto trabalhou para comprar. E aí você vê a sensação de impunidade. Porque esse tipo de coisa acontece por quê? Por conta da sensação de impunidade. Quantos bandidos você vê diariamente? A gente vê todos os dias notícias de pessoas mortas, de pessoas roubadas, de pessoas assassinadas, do crime, aí tomando o seu espaço, mas a gente nunca vê uma notícia dessas pessoas sendo de fato pagando pelos crimes que elas cometeram. E aí eu vou até me abster da minha opinião aqui e vou perguntar para você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, o que você acha que deveria acontecer com essas pessoas que fazem esse tipo de coisa com a população?
Eu posso dizer o que acontece? O que acontece
é
que eles passam alguns dias, no melhor de cenários, um ano, presos, melhor de cenários. E muitas das vezes eles saem pela porta giratória da justiça. Muitas vezes saem até na audiência de custódia. Nós tivemos aquele caso recente também, de um ciclista, e nós vimos a ficha corrida de quem o assassinou. A ficha era longa, mas essa ficha longa não manteve atrás das grades. E aí ele saiu. E aí ele tirou uma vida. E esta é uma história que se repete dia sim, dia também, em todos os lugares do Brasil. A porta giratória que deixa sair bandido da cadeia com uma facilidade ímpar faz com que no Brasil o crime compense, a impunidade vença e eles continuem matando, assassinando e tirando sonhos daqueles que eles tiram as vidas e tirando das famílias a pessoa que eles amam, tirando de seu convívio, uma dor que nunca vai embora. E aí o que acontece? A gente tem pessoas sem noção nenhuma que defendem, mas vamos ter dó? afinal de contas, é falta de oportunidade. Não é falta de oportunidade, não. Porque tem muita, mas muita gente, a maioria dos brasileiros, que passa por poucas e boas, mas nunca se dá ao crime. Então, as pessoas que fazem essa escolha, elas estão escolhendo o crime. E ao escolher o crime, elas estão tirando vidas, elas estão tirando a nossa liberdade. Esse é o maior problema do Brasil hoje. O maior problema do Brasil hoje é que nós não temos liberdade de ir e vir, porque a gente tem medo o tempo inteiro. E ainda há cenas como essa. Sabe o que tem que mudar? A lei tem que ser mais dura, tem que ter prisão perpétua, tem que mudar o nosso código penal, tem que pôr mais dificuldade, tem que fazer com que o crime pare de compensar, tanto para os Daniéis Vorcaros da vida, como também para quem está roubando no parque, para quem está roubando a bicicleta, para quem está roubando o celular. Não dá mais para continuar assim.
Ô Fernando, só recordando, para pegar um caso de sucesso, que é a teoria das janelas quebradas, que foi adotada em Nova York na década de 90, quando a polícia adotou uma postura de tolerância zero e removia pichação e combatia pequeno furto com assertividade e com muita dureza, isso diminuiu drasticamente, inclusive, o número de crimes mais violentos. Então, que não só a polícia, porque ela tem que se submeter a uma lei que, muito bem trazida pela Jess, é branda, favorece o bandido no nosso país, então que se adote um caso de sucesso, que foi a teoria que funcionou, que funciona em muitos lugares do país, aliás, do país não, né, do mundo, mas que parece que no nosso país o bandido sempre tem razão. Aí vem lá direitos humanos em excesso, vem o governo e passa a mão na cabecinha do bandido, enquanto isso está aí, ó, um pobre coitado tomando uma bala na cabeça quando deveria estar o quê? Dando a sua volta de bicicleta, passeando na rua com segurança. Isso é uma vergonha.
Olha, sobre reagir ou não, tem que levar em conta uma coisa. Quando você é assaltado, você não tem tempo de pensar. Você não elabora assim, eu vou reagir, eu não vou reagir. É tudo. De repente, você está na sua vida cotidiana normal, de repente, vem uma pessoa, coloca uma arma na sua cabeça. Não dá para pensar. Então, o problema dessas pessoas, até de pena perpétua, já só, um sujeito que sai de casa e mata um indivíduo, um trabalhador, ele não pode ficar vivo pelo seguinte motivo: ele vai ficar dentro de uma prisão junto com outros presos que às vezes nem mataram ninguém, que não fizeram nada, junto de agentes penitenciários que tem que conviver com um assassino, entendeu? A gente tem que introduzir o debate a sério de pena de morte no Brasil para esse tipo de gente, principalmente nesse caso aí, que é o sujeito que foi filmado, ele foi lá, deu um tiro, tá tudo filmado, não existe possibilidade de duvidar do que aconteceu, entendeu?
Josias, dentro do capítulo indignação, eu quero virar a página para apresentar mais um fato para também indignar, porque a gente vai para o Oriente Médio. As forças de defesa de Israel confirmaram a imagem que mostra um soldado israelense. Olha as imagens, gente, que coisa mais impactante. Destruindo uma estátua de Cristo no sul do Líbano. A cúpula militar disse que considera a atitude extremamente grave. O soldado israelense que vandalizou a imagem de Jesus Cristo já está detido e deve ser julgado num tribunal militar. Eu gostaria de saber, gostaria de ouvir a opinião do Matheus com relação a isso.
Ah, Fernando, pelo amor de Deus, né? A gente vê isso aí claramente como um ataque religioso. Não tem como, não sei se a intenção dele era depois falsear e falar que foi outra pessoa que vandalizou, mas a gente escuta tanto a questão do islamismo e o respeito que tem que se dar, né, a questão, a figura de Maomé, que embora a gente, o catolicismo, adote mais o simbolismo, o cristianismo, isso aí é uma falta de respeito gigantesca. O que não pode acontecer é tolerância nesse tipo de situação também. Eu sei que muita gente vai falar, era só uma imagem, mas não é, a imagem pode cair e quebrar. A questão é a voluntariedade, a vontade do soldado em quebrar, em destruir uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo em tempos onde a gente precisa de paz, onde a gente vê o Papa Leão XIV discutir e brigar publicamente com Donald Trump, vem um animal como esse e destrói uma imagem que significa tanto para o cristianismo. Então, tomara que Israel, neste caso, adote uma postura rígida, porque aqui no Brasil não existe rigidez para nada. Se fosse aqui no Brasil, alguém estava passando pano. Então, tomara que pelo menos Israel faça alguma coisa em relação a isso.
Muito bem, mudando um clima, literalmente mudando de clima, o nosso sofá da discórdia, em um momento de muita elegância, recebe Paula Nobre.
Tudo bem, gente?
Bom dia, Paula.
Bom
bem-vinda.
Falar com vocês.
Alegria te receber. O sofá está feliz.
Ah,
e
eu
nós também.
Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas apesar dessa alegria toda, a gente precisa falar do que aconteceu em Belém, capital do Pará, nesse último final de semana, tá, gente? Porque a chuva foi muito forte, principalmente no domingo, a prefeitura ali de Belém decretou estado de emergência, tá, na noite de ontem, por causa dos volumes de chuva muito fortes que acometeram a cidade. Foram mais de 150 milímetros em 24 horas. De acordo com o prefeito da cidade, essa chuva não era vista nos últimos 10 anos, viu, Fernando? Então, os volumes de chuva, o volume de chuva foi realmente muito excessivo na região. Um ponto muito importante para a gente se atentar aqui em relação a essa chuva é que a gente está numa quadra chuvosa na região norte do Brasil, que começa no mês de fevereiro e termina agora em abril. Então, essa é uma chuva comum nessa época do ano na região norte do Brasil. Então, a prefeitura da região muitas vezes não está preparada para receber essa chuva, mas é uma chuva que sempre acontece. É uma chuva que está sempre acontecendo todos os anos na região. Inclusive, Belém foi a capital que sediou a COP30. Né? Então, a capital que sediou...
Mal sediada, por sinal.
Então, a capital que sediou a COP30,
evento gente,
de mudanças climáticas...
E a gente, às vezes, até erroneamente, você entende muito do assunto, a gente coloca a culpa na chuva, quando, na verdade, a chuva está indo para fazer o papel dela. É a época dos rios encherem, é a época de ter mais água mesmo, é o outono chegando para o inverno chuvoso, tão importante. Mas se tem uma pessoa, olha, se algo não tem culpa... É exatamente a chuva, né, Paula?
Não, pois é. E assim, pensem numa história, né? Essa época de fevereiro a abril é a época mais chuvosa em Belém. A época mais chuvosa na região norte do Brasil, que é conhecida como inverno amazônico. Esse inverno amazônico, então a gente tem possibilidade de chuva de média histórica de 600 milímetros. Então, esse é o histórico da chuva na região norte do Brasil. Então, a prefeitura, os governadores, já todo mundo está acostumado a esse volume de chuva. Ilha de Marajó, por exemplo, a Ilha do Marajó costuma registrar nessa época do ano 600 milímetros de chuva. Então, 150 milímetros, por mais que a gente fale em uma precipitação de volume muito alto, não costuma ser uma anomalia para essa época do ano. A média climatológica em Belém, por exemplo, é de mais de 400 milímetros. Choveu 150.
Ou seja, falta investimento em infraestrutura.
Muito investimento e muita infraestrutura. Como eu disse, para a capital que sediou a COP30, a capital que sediou um dos principais eventos do clima, mundialmente falando. Certo? Então, sim, é uma ironia. E eu trouxe para vocês aqui, não somente essa informação dessa chuva que, enfim, incomodou, que preocupou muito a região ali de Belém no fim de semana, mas eu trago informação também de que hoje tem mais chuva na região, pelo menos 60 milímetros de chuva para hoje, e nos próximos dias a tendência é de chuva volumosa ainda e muito forte no norte do Brasil.
Sim, e aí a gente falando de novo da importância dessa chuva ser bem organizada, quer dizer, o tratamento ao que a chuva deixa ser organizado, a gente já tem também, né, lembranças de uma seca que prejudicou tanto aquela região, né?
Sim, e olha só, e aí você está mencionando essa seca, né, Fernando, e aí eu não sei quanto tempo mais eu tenho aqui para você.
É Ellen Manager.
Quanto tempo a moça do tempo tem?
Você fala, é o tempo para o tempo.
Mas olha só, é importante a gente mencionar uma coisa. Esse período mais chuvoso que a gente está vendo, inclusive, né, que, enfim, Belém registrou esses 150 milímetros de chuva, a gente está falando de um momento em que Belém sai, o Brasil sai, inclusive, do Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. E o que isso significa? Muita chuva na região norte do Brasil. E a partir de agora, a gente entra num período chamado de neutralidade climática e os próximos meses serão de El Niño, que é o contrário, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E a região norte do Brasil tende, a partir deste momento que entrar em El Niño, registrar tempo seco.
Aí.
Ou seja, seca.
Que confusão.
Seca, que confusão. E aí é exatamente o que você falou. Anos anteriores, anos de El Niño, a região norte do Brasil registrou muita seca. E aí anos de Laninha, a região norte registra muita chuva.
Paula Nobre, eu, em nome da nossa Ellen Manager, te agradeço enormemente. É sempre uma alegria te receber aqui no Morning Show. Portas abertas e janelas escancaradas sempre. Valeu, muito
prazer,
obrigado.
Gente, estar com vocês. Vocês são maravilhosos. Sou fã de todos. Beijos.
Valeu, valeu. E a gente está te perguntando a pergunta, né, que a gente está fazendo, né? O Brasil tem nível de endividamento que assusta. Cada 3 pessoas, 2 estão endividadas. Os juros altos, a dificuldade de quitar as dívidas. Eu te pergunto, você em casa, no carro, no trabalho, você está nessa lista? Manda para a gente, diga o que você está achando, coloque a sua opinião, tem um WhatsApp aí prontinho te esperando, 11 91 32 580 55. Um rápido break e adivinha, voltamos na rádio e na TV.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
Preparando um chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico!
Entretenimento. Jovem Pan Morning Show. Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone. Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Indicação indicativa.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder.
My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Quanto se ganha, né? Nesse momento, a gente está de volta na rede de rádios em todo o Brasil, no nosso sofá, Marcos Tonin, especialista em carreiras. E na ponta do vídeo, da linha para falar conosco, é quem? Nós temos Minas Gerais e o nosso correspondente mineiro, que vai falar sobre uma imagem que viralizou na internet. Talvez você já tenha visto. Mas ninguém melhor do que o Rodrigo Costa para trazer essa história. Um muro que surge do nada, para o nada, para tampar a vista de um prédio inteiro. Rodrigo, que história é essa? Conta para a gente.
Olá, Fernando.
Olá.
Bom dia para você, para todos que te acompanham no Morte. Em tempo de visualização, tem gente que não quer ser vista. Pelo menos um morador da cidade de Passos, aqui no sul do estado, que para manter a privacidade dentro de casa, ele teve uma solução que acabou viralizando nas redes sociais. Ele construiu um muro de 13 metros de altura no quintal, tampando as janelas do prédio vizinho. Apesar de ter viralizado recentemente, o paredão não é novo. Ele foi construído no ano de 2001, logo após, um pouco antes da conclusão do edifício. A foto da obra chamou a atenção pela altura do muro, que bloqueia a vista, ou pelo menos parcialmente, algumas das janelas. Esse vídeo ele teve 4 milhões de visualizações apenas na semana passada e neste final de semana. E é uma estrutura de 6 metros de altura que bloqueia, então, e não permite que as pessoas vejam o quintal de uma residência que está logo ao lado. Quando esse muro ele foi construído, o prédio ainda estava sendo finalizado, não havia moradores nele. Com isso, o proprietário dessa casa, que havia acabado de adquirir o imóvel, começou a erguer esse muro antes das chaves dos apartamentos do prédio serem entregues. A repercussão ela estimulou uma onda de vídeos no local e acabou se tornando praticamente um ponto turístico na cidade de Passos, que fica aqui no sul de Minas. Detalhe importante, de acordo com a prefeitura da cidade de Passos, a legislação urbanística do município não estabelece um limite de altura para muros como esse que foi construído, impedindo, portanto, aí que o pessoal dos apartamentos olhasse para casa, para o quintal da casa e assim por diante. Mas apesar de legal, a gente tem que ressaltar que esse muro ele pode gerar impactos com alterações, por exemplo, na ventilação, na iluminação e na paisagem urbana do município. Essa é a imagem do dia para a gente abrir essa semana de feriado aqui no estado de Minas Gerais. Repercutiu demais nas redes sociais e se repercutiu, está aqui também no Morning Show, Fernando.
Rodrigo, mas entre as implicações desse muro, parece que a mais importante é que está fazendo sombra em Cássia.
Ó, Passos, Rodrigo, Passos faz parte da grande Cássia. Um abraço para Passos lá na nossa região metropolitana. Mas não fez sombra ainda, não.
Não fez, não. Mas o fato que fique claro, não está ilegal, né? Tem uma distância de 1,5 metros que pode ser construído. Mas que é falta de educação, no mínimo. É deselegante esse muro, é deselegante.
Eu acho que não, acho que é ó, aqui, ó, tô com a matéria. O proprietário propôs custear adaptações das varandas para estruturas metálicas que não tivessem acesso à sua vista. Tentou comprar todos os apartamentos cujas janelas davam para seu quintal. Várias outras iniciativas. Todas as propostas foram recusadas. Ele queria manter a privacidade dele. A legislação não proibia isso. Ele o fez. Parabéns. Excelente iniciativa.
Muito bem. Tá agora certinho. Todo mundo vai querer saber o que, que acontece nesse quintal que ninguém pode ver. Por que, que não pode ver?
A questão que fica, deixa eu fazer só uma observação, uma reflexão. Ele não quis ser visto por alguns apartamentos, por alguns moradores. Acabou viralizando com mais de 4 milhões de pessoas que assistiram e estão repercutindo. E agora ele teve a vida dele muito mais exposta do que se alguns moradores de 3 ou 4 apartamentos ali estivessem vendo o quintal dele. O que será que acaba sendo pior nesse caso?
Não, com certeza ser visto no quintal. Porque às vezes você tem ali, por exemplo, preocupações. Às vezes ele tem uma filha, ali tem uma piscina, as pessoas estão olhando, ele não quer. Pois. Assim, ele tá viralizando por defender a privacidade dele, por ter essa iniciativa dentro da lei e propositiva. Ele arranjou a solução para o problema que ele tinha, um cara inteligente.
Queria saber, difícil mesmo, se você fosse coach ou orientador do síndico desse prédio, Marcos Tonin, o que, que eles podem reivindicar, os moradores?
Pois é, acho que a boa relação, na verdade, parece que ela já não tem mais, né? Assim como a Jess colocou, que ele já tentou várias iniciativas, acho que a questão é sempre o relacionamento antes dos problemas acontecerem, né, Fernando? Porque agora a coisa só ganha uma proporção que parece tão grande quanto o muro que foi levantado. Então, acho que agora, na verdade, o que tem que ser feito é só administrar o que já está feito. Eu não sei se existe algo que possa forçar com que ele tire esse muro daí, porque
não tem a lei.
Isso já foi feito antes.
Ele, né, realmente está dentro da lei. Eu li bastante, como é minha região, muita gente noticiou, ele está totalmente em conformidade com a legislação municipal de Passos. Então, não tem como você forçar. Agora, o que o prédio pode fazer, e eu acho que isso, pelo que eu vi, não foi divulgado por um morador do prédio. Foi divulgado por um curioso que passou na rua, aquilo chamou atenção.
Já virou point,
divulgou,
né?
As pessoas moram ali há 25 anos. Tem 25 anos que ele subiu esse muro. Só agora viralizou. Por quê? Porque parece que a gente acha que o outro é obrigado a abrir a vida dele pra gente. Aí, Toninho, eu acho que vai você que entende mais da cabeça do ser humano aí.
É verdade. Talvez o síndico tenha, pelo menos, tem que ser convidado pra saber o que tem nesse quintal.
E drone, hein? Tem drone. Cuidado com o drone. Rodrigão, muito obrigado, viu, pela participação. Um bom dia e ótima semana, começo de semana pra você.
Boa semana.
Em Foz de Caldas, valeu. Grande abraço, Rodrigo Costa, trazendo tudo o que acontece nesse mundo chamado Minas Gerais, né? E aqui a gente tem o Marcos Tonin, especialista em carreira. A gente queria discutir com você, Marcos, também o uso da... Tem muro, né? Mas também tem inteligência artificial que estaria prejudicando os jovens brasileiros no mercado de trabalho. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa realizada pela Faculdade Getúlio Vargas. Para a gente entender melhor a adaptação desse movimento tecnológico, a gente precisa perceber primeiro, né, como é que os jovens usam essa inteligência artificial e atrapalha de que forma, Toninho?
Fernando, olha só, eu não concordo com essa colocação, tá? Que ela atrapalha. A gente sabe que a inteligência artificial está aí, a digitalização, quando a gente fala sobre robotização, isso não é novo, isso a indústria automotiva já vem há muito tempo, as indústrias, né, de consumo já vem investindo muito nisso. O que acontece é o seguinte, a gente tem uma geração nova, aí entra no mercado de trabalho, com uma nova configuração. Agora, a gente não pode afirmar que as empresas que a gente conhece, aí eu pelo menos desconheço uma empresa que esteja altamente envolvida em tecnologia, que não precise mais de funcionário nenhum. Então, assim, se existe uma vontade que as empresas sejam dessa forma, eu converso com muita gente do mercado, gente de varejo, gente de indústria, serviço, e assim, o que eu escuto é justamente o contrário. Está difícil contratar, porque essa geração, ela não quer ficar no mercado de trabalho.
Mas a IA não deixa
aprender.
O povo mais burro não, Tony?
Muito mais, né? Muito mais, e não é só no mercado de trabalho. Isso a gente já vê, né, teses aí de TCC, monografias sendo entregues por sabe Deus quem fez. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente fala assim, quem foi que escreveu o teu currículo? A Jess, outro dia, a gente estava conversando disso, né? Assim, quem escreveu o currículo não se reconhece.
Ana,
na entrevista, quem vai entrevistar
não sabe quem gente, tá falando. Conta pra gente, você já fez trabalho pedindo a IA?
Olha, eu vou te falar que eu me formei, eu entreguei meu TCC antes de ser lançado o ChatGPT, então tô imune a essa crítica aí, tá?
Entregou a
idade. Mas eu acho legal, porque eu gosto, uma crítica que eu gosto de fazer sobre a inteligência artificial é que tem aquela frase famosa, né? Penso, logo existo. E se a gente tá com a inteligência artificial na mão, a gente não precisa pensar mais em nada, até que ponto o ser humano está ainda existindo em si. Então, fica aí a filosofia.
Eu sou uma entusiasta. A pergunta do Matheus Botella é: a inteligência artificial não tá deixando as pessoas mais burras? Não. Ela está mostrando que as pessoas são burras, porque agora você tem uma capacidade de uso absurda de uma máquina que muitas vezes as pessoas não querem atingir. Eu sou uma entusiasta da inteligência artificial. Eu acho que para quem quiser e quem se dedicar a ela, vai ser uma ferramenta de potencializador. Tem vários estudos, tem várias coisas acontecendo aí no mundo que vão potencializar muito a produção de quem usar para o bem, quiser refletir. Então, por exemplo, eu vou fazer um texto, eu fiz meu texto, eu jogo lá a correção gramatical na IA. Aí tem gente que vai falar, ai, mas a IA tá corrigindo, parabéns, antes outra pessoa fazia isso. E hoje a gente tem potência de ajudar e aumentar a nossa produtividade com a inteligência artificial. Então, assim, tem uma mudança no mercado de trabalho que é positiva, claro que preocupa, o estudo aí mostra que vai ter um impacto no mercado de trabalho, e aí as pessoas vão ter que se qualificar. E aí, o que acontece? Como que a nossa educação hoje? A nossa educação ainda está na tabuada, ainda está em decorar qual que é o sistema reprodutivo de briófita. E aí, meu amigo, deixa eu te falar, quem está atrasado é lá o MEC, não é o jovem, é o jovem que hoje não tem mais um universo, estão proibindo até celular em sala de aula, não tem um universo educacional que dialoga com as profissões do futuro. Como que vai ser o mercado de trabalho? Então, nós estamos condenando a
nossa juventude a ser desempregada.
Jess, nesse momento eu dou um tchau pro pessoal da rádio. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado e até amanhã. Mas continuamos aqui. Yeah. Queria só...
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho? Ainda bem que tem.
All the hits, non-stop. Thinking about me every night, I go home to my feet. I guess so, down for a fortnight.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor. Sabor à sua mesa.
When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Tissues, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat in my heart just when I'm with you. But I still don't understand just how you love and do no one else.
When the flow is loco, young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo.
Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Lindinha, a senhora pode me trazer agora aqueles demonstrativos bancários da semana passada?
É, pois não, doutor Pimpolho, eu já tô levando.
Que é isso, meu? Que barulho é esse?
Ih, doutor Pimpolho, é um alarme de incêndio. Ih, um prédio deve estar pegando fogo. Gente do céu, vamos sair daqui.
Sai, meu, sai, sai da frente. Deixa eu descer de elevador primeiro, que eu sou dono desse escritório, meu. Sai,
não,
sai,
doutor,
sai.
Doutor Pimpolho, em caso de incêndio, é proibido descer de elevador. Vamos pela escada de incêndio, doutor.
Não, meu, vai se fuder. Eu detesto andar de escada. Escada é coisa de pobre, meu.
Vamos, doutor Pimpolho, vamos antes que seja tarde.
Droga. Silene, pega a minha bombinha de asma.
Vamos, doutor Pimpolho, a Silene já desceu. Vamos logo com a gente.
Oh, meu, e agora? Será que a gente vai morrer? Ai, meu Deus. Deus Todo-Poderoso. Eu te peço perdão pelos meus pecados.
Vai, desce, desce, desce.
Do fundo da alma. E olha, meu, no fundo, eu sempre fui um homem de bom coração, meu. Mas é que pra manter essa pose de durão, meu, eu às vezes tenho que pegar pesado com os outros, entende? Faz parte do show.
Vai, vamos descendo, vamos descendo.
E ó, eu peço perdão, beleza? E eu queria dizer também... Ó, que eu amo todos os meus funcionários, meu. Eu amo mesmo, juro por Deus, meu. Ufa, chegamos.
Ai, doutor Pimpolho, que bom que o senhor chegou. Imagina a minha cabeça. Eu esqueci de avisar que isso daqui era teste de corpo de bombeiro.
Positivo, doutor Pimpolho. E eu vim pessoalmente parabenizar o seu escritório pelo bom comportamento no nosso treinamento de incêndio. Parabéns, olha, parabéns.
Vai se fuder. Meu, treinamento?
É, treinamento. A gente mandou uma circular semana passada avisando.
Ah, é, meu? Quer dizer que todo mundo sabia, menos eu. Vai se fuder. Meu, ó, vai se fuder, tá todo mundo demitindo, meu. Me fazer passar esse papelzinho de ridículo, meu. E ó, dessa vez é todo mundo mesmo, meu. Não quero nem saber, meu.
Mas, doutor Pimpolho, agora há pouco o senhor tava dizendo aqui na escada que era uma pessoa boa, que adorava os seus funcionários.
Doutor Pimpolho,
isso foi treinamento, pô.
Treinamento. Treinamento é o que vocês vão ver agora, meu. Segurança, pode levar todo mundo pro olho da rua, meu, que eles vão fazer um treinamento agora. Treinamento de sobrevivência sempre. Isso sim.
Por favor, doutor Pimpolho!
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No fim da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Ah, Zé da Manga.
A escreve, o mano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. Vem pra desinstalar.
Alô, alô, muito bem, querido. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. E hoje nós estamos recebendo aqui ele, um dos maiores nomes do basquete, um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos. Está aqui o ídolo nacional, recordista mundial, maior cestinha da história do basquete, Mão Santa daqui.
Aê, Oscar Schmidt.
Oscar Schmidt.
Nome aqui do professor Girafales.
Você vê que ele tá, você vê que ele tem pouca apresentação.
Currículo.
Exatamente, o currículo dele tá fraco. Mas uma coisa que mais me impressiona no atleta da outra vez que você veio aqui e você contou isso é como é que é conviver com dor.
Ah, faz parte do uniforme.
Ah, é gostoso.
Faz parte.
Faz parte. Já joguei com mão direita quebrada em dois lugares.
Tá brincando.
Me engessaram depois, mas eu meti a última bola, fiz 34 pontos com a mão direita quebrada. E foi a pior dor que eu senti na vida.
Mas, Oscar, me fala uma coisa, por exemplo, porque o problema de ser profissional é justamente esse, né? Você fica com lesão da repetição que você tem que fazer. E essa dor é dia e noite? Ah. Tempo inteiro você tá...
Ah, eu devo dizer que você fica sempre com dor. Raramente você tá sem dor. Você tem que conviver com isso, né? Cansaço, dor... Faz parte do uniforme do atleta. Quem não souber conviver com isso, vai fazer, vai vender outra coisa.
Tá pior.
Esporte é coisa pra homem mesmo.
Exatamente.
Não é um só negócio... o esporte. Não... Tem outras coisas que você convive com a dor, senhor Oscar.
É, eu sente muito.
Ao tentar, dói.
Muito bem. O Oscar tá lançando o livro 14 motivos pra viver, não é isso? Pra viver, vencer e ser feliz. E da Novo Século. E esse 14? Esse número é o quê? É número de sorte seu?
Esse número é interessante, porque dia 14 de janeiro eu comecei a namorar minha esposa. Então isso ficou marcado. Apareceu uma camiseta 14, falei, é essa mesmo. Que eu sempre lembro desse dia que eu, você não escolhe o dia que você vai namorar, pô.
É verdade.
Você namora e depois fala, que dia que a gente começou? Ah, você lembra, eu falei, dia 14. Então isso marcou pra minha vida toda.
Mas sempre com 14?
Mas não, na Europa eu joguei de 18, joguei de 11. Porque já tinha alguém com a 14, o cara queria me dar a camiseta. Eu falei, não, fica a camiseta aí. Tanto faz a camiseta pra mim. Não, mas tanto faz a camiseta, viu?
Mas tem superstição? Você é um cara prepara
com
a mesma...
Eu não sou supersticioso, eu só entrava em campo com o pé direito.
Corri, hoje é dia 14, agora tô
dia 14.
Hoje é aniversário de casamento nosso.
Tá vendo só?
Nasceu meu filho dia 14.
A gente começou a namorar dia 14 de janeiro, mas... Hoje faz 34 anos que a gente é casado e estamos juntos há 40 anos.
Como é que você aguenta, hein, Oscar?
Viu? E ele é feliz.
Tudo depende do que você sente. Se você não sente...
Sente dor até hoje.
Amor suficiente pra conviver com isso,
puta, você... Mas tem que ter muito amor.
Mas é o que a gente tem mesmo. A gente tem muito amor mesmo.
E muita paciência, né, Oscar?
Eu devo dizer que eu sou um ótimo exemplo aqui, hein?
Eu tô vendo.
Pra vocês.
Lógico.
Sou ou não sou?
Eu acho.
E você tá casado há...
34 anos. 40 anos
e meio. É um herói.
Nenhum título que você tem na tua carreira.
Uma estátua aqui, Oscar.
Mas a dor na mão te distrai um pouco,
né? O que, que é isso? Para com isso. Para com isso.
É babado. Usando a mão bastante, né, Oscar? Nesses 14 anos. Nesses
a mão, mão foi feita pra usar, meu. Você usa como você quiser.
Que delícia. E você começou como? Assim, a sua carreira.
Minha carreira começou em Brasília, eu tinha 13 anos.
Jogando queimada.
13 anos e 2 metros e tanto de altura.
Não, tinha 1,85.
1,85 com 13 anos.
Isso.
Você é de onde, Oscar?
Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte.
Rio Grande do Norte?
Nordestino.
É bom, cidade boa, hein?
Cidade bacana, hein?
Pode passar umas férias lá.
Show de
manteiga
bola.
Na garrafa, lá.
Tá bom demais.
Eu adoro Natal.
Comida de Natal é uma das melhores comidas que eu já vi na vida.
Farofinha, porra, sucesso.
Manteiga de carne seca, pela mãe.
Muito bom.
Queijo.
Carne de sol do Lira.
Porra, não sei, acho que fechou o Lira.
Esquibunda. Tem muitas atrações.
Lira é show. E aí você foi pra Brasília.
Brasília.
Você não jogou em Natal?
Não, eu fui tentar jogar, mas não me dava uma bola, eu falei, não quero mais jogar. Vai jogar sem bola, pra lá e pra cá, correndo e não tem uma bola? Não, criou um trauma isso em mim. E quando eu comecei a jogar bola direito, eu arremessava todas. E foi em Brasília.
Além da, nas quadras, né, do jogo real, valendo, quanto tempo você ficava treinando?
Ah, muito tempo, cara. Muito
chegava o quê? 10 horas sem parar?
10 horas não, mas diria 8, 9 horas sim.
Uau.
Na Itália, ficava muito tempo na quadra, muito tempo descansando. E só tem essa saída, não tem outra, né?
É treino que faz o atleta.
Eu já sei o que faz, porque eu não preciso treinar, mas por favor, não me engana, porque não dá pra me enganar.
Mas é dom também, né?
Dom nada.
Não é treino.
Não existe dom, existe treino. Disposição. Você ir lá e fazer a
sangue
coisa
no olho.
Isso. Aí você treina pra boa e quando você estiver morrendo de cansado, treina mais um pouquinho, porque é esse momento que vai fazer a diferença.
A diferença com o outro, com
o jogo. É isso mesmo.
Mas, Oscar, você era você falou que você era um menino grandão. Com 13 anos você já tinha quase 2 metros, 1,85 m. Foi oferecido algum outro esporte pra você nessa época?
Não,
ou você já foi direto pro basquete?
Eu queria jogar futebol, como todo mundo.
Zagueirão, né?
Mas futebol não rendeu. Uhum. Eu não virei grandes coisas no futebol.
E, na...
e hoje eu só jogo futebol, porque na... lá tá previsto eu ser ruim.
E na Itália você não pensou em ser modelo?
Nada. E rapaz, daqui a pouco você vai tomar uma pancada aqui.
Oscar, você nunca quis jogar na NBA.
Não.
Você
já recebeu o convite.
Você recebeu o convite. Por que você não jogou nos Estados Unidos?
Naquele tempo, se você jogasse um jogo só lá, você não jogaria nunca mais na seleção do seu país. A regra estúpida, idiota. Existia. Então, ainda bem que a gente ganhou aquele Pan-Americano, porque depois do Pan-Americano, os Estados Unidos não venceu mais, criou um trauma.
Aquele que o Brasil ganhou.
É.
1987.
E eles foram para a Olimpíada, fizeram um time para jogar contra o Brasil. Esqueceram que tinha União Soviética e Iugoslávia. Acabaram em terceiro lugar, perdendo para os dois. E graças àquele Pan-Americano que o Dream Team aconteceu, né?
Uhum.
Foi o melhor time que eu vi jogar, foi em março. Mas eu falava, não, eu vou jogar bem. Quero que se dane quem são eles lá, mas eu vou jogar bem. Sempre joguei bem contra essas seleções americanas imbatíveis.
Emílio.
Mas é difícil bater os Estados Unidos.
Não,
né?
Dá, né?
É praticamente impossível.
É,
né?
Muito difícil, cara. Eles, por mais que vocês façam, os Estados Unidos vai ter sempre a melhor seleção. Porque lá o basquete é muito seguido, muito jogado. Pra você ter uma ideia, o meu filho Felipe foi campeão high school nos Estados Unidos. Ele foi campeão de 250 escolas. São 6 séries. 6 séries. 50 estados. Imagina quantos times de high school tem nos Estados Unidos. Depois vai pra faculdade e isso daí afunila mais, mas mesmo assim são muitas faculdades, muitos jogadores. Quando você pensa que tá jogando bem, aí aparecem umas 10 faculdades que tem jogadores todos melhores que você é. Então os Estados Unidos tem um celeiro enorme pra tirar bons jogadores.
É, e você ganhou dos caras lá, eu lembro.
Foi bom demais. É. Tô vendo as imagens aqui, olha, vou te falar.
Então é um feito que não dá pra esquecer, né, Oscar?
Esse dia aí foi o dia melhor que eu tive na vida. Melhor. Disparado. Assim, olha, eu diria que foram os 100 melhores dias da minha vida. Assim,
mas quando vocês entraram, vocês falaram, nós vamos ganhar? Não. Ou não tinha, foi meio não?
O medo era perder de 50. Mas o que que nós vamos fazer aqui? Vamos tomar um pau danado. E eu acho que esse medo ajudou muito, porque no segundo tempo a gente desafiava eles para arremessar. Né? E o americano deixar livre, o americano para arremessar, ele não sabia o que foi, olhava em lado assim, eu tô livre. Eu falei, arremessa aí, tá? Os Estados Unidos inteiro te vendo, rapaz. E foi isso aí que fez a gente recuperar e passar na frente, mas não ficamos nunca tanto na frente, viu?
Você falou uma coisa bacana, o excesso de confiança deixa o cara meio trouxa, às vezes, então o cara tem que ter medo. Quando você tá se... Porque você já também, com tantos títulos, alguma hora na tua cabeça subiu e você começou a se achar, ou nunca aconteceu
isso? Não, eu não.
Nunca. Mas alguns companheiros...
Mas muito poucos. Eu acredito que, por exemplo, no ano seguinte, a gente tava no melhor da forma da gente. Era candidato a ganhar a Olimpíada e a gente subestimou a Espanha. Perdemos da Espanha, que ganhou só da gente, não chegou nem nos 8 primeiros, ficou longe. E graças a essa derrota, a gente, em vez de jogar com a União Soviética, a gente jogaria com a Austrália, se a gente ganhasse da Espanha. E depois a gente jogou, no torneio de quinta ou oitava, a gente jogou e massacramos a Austrália. Nosso time era muito bom em 88. Ah, fomos jogar com a União Soviética. Perdemos a União Soviética. Levamos o jogo no pau, o jogo todo. No final, a gente teve a bola pra ganhar o jogo. Eu peguei a bola e eu errei a bola. Meu Deus do céu, esse arremesso tá aqui, minha.
Até agora.
Se até agora não desceu.
Mas acontece.
Meu, não tem que acontecer como nenhuma
não?
vez.
Como não? Pô, não pode errar?
Eu falava sempre dos caras que erravam. Ah, lance livre, fim de jogo. Eu falava, ah, um cagão esse cara aí.
Sério.
Até o dia que eu errei também.
A gente mais erra do que acerta, viu,
sem dúvida.
Claro. Pois não, Marina Mantega.
Eu já assisti palestra sua lá no LID.
Do João Dória.
Do João Dória.
Que chique, hein? É. Eu estou aqui com o grupo líder, Marina Mantega.
O João Dória, ele faz a gravata dos convidados. Ele tem esse toque.
E você tem uma palestra que ela é muito engraçada, motivacional, enfim, deixa todo mundo... Eu, pelo menos, eu lembro que eu ri muito. Eu quero saber quais são os conselhos que você dá nessas palestras.
Olha, essa palestra que você viu... Ela é dividida em 5 valores: visão, decisão, time, obstinação e paixão. E são esses valores os mais importantes para você seguir em qualquer vida. Se você tiver visão, se você souber decidir, se você tiver obstinação, é o maior de todos. Mas o que eu gosto mais é a paixão pelo que você está fazendo. E time. Você não pode chegar num time e falar, agora eu que vou fazer tudo. O time tem que saber do que você é capaz e você tem que saber do que o time precisa. Se você conseguir desenvolver esses 5 valores, tem muitos outros também. Eu escolhi 5.
Isso é a base.
Porque cabe numa mão. E desenvolvi a palestra em cima desses 5 valores.
Ele conta histórias muito engraçadas.
Conta aí.
Conta uma maravilhosa.
Eu lembro que eu ria muito, eu não lembro. Se ele começar a contar, talvez eu me lembre, mas... eu lembro que eu chorava de rir.
Marcou mesmo.
Era engraçado. Dele e da Luísa Trajano também, do Magazine Luiza. E eu sei que são as duas mais pedidas. Lá, são vocês dois.
Mas, Oscar, acho que um atleta que não lida bem com o erro deve sofrer muito mais do que os que lidam com o erro um pouco melhor. Existia algum tipo de acompanhamento, tipo, psicológico pra vocês? Ou era, tipo...
Não fala um negócio desse, amigo, que eu vou me sentir ofendido. Eu vou precisar um psicólogo pra me aconselhar.
Sei lá, velho. Toma, trouxa.
Ele é macho nordestino. Eu entro na quadra com muito mais confiança. O psicólogo me falou, eu vou entrar melhor na quadra. O que é isso? Tá?
Peraí, então você acha que querer é poder?
Porque não tenha dúvida.
O Emílio acha que querer eu não é que
não.
Poder.
Não, querer é poder,
querer
sim.
Querer não é poder.
É você que tá falando. Eu tô falando que querer é poder.
Eu sou querer é poder.
Você acha que quando você quer um negócio, você consegue?
Sempre.
E a frustração de não realizar?
Isso é autoajuda.
Não, autoajuda por quê?
Isso é livro de autoajuda.
Aquela bola entalada, você não precisa de um psicólogo.
E aquele toco que você toma.
No próximo jogo, eu já arremessei outro igual.
Por exemplo, se você tivesse 1,57m...
Não iria jogar basquete.
Por mais que você quisesse, você não ia jogar basquete.
O talento... Você
tá vendo? Talento,
você tá vendo? Querer não é poder. Meu talento é a minha altura. Então, e tá bom, o resto é treino.
Mas se você tivesse 1,57, você não ia jogar basquete. Você podia querer muito jogar basquete. Muito! Você ia querer pra caramba.
Você acha que o anão consegue?
Não
consegue. O anão pode querer pra caramba, mas ele nunca vai poder.
Pensa no anãozinho.
Você acha que ele enterra?
O anãozinho, ele sonha em ser o Oscar. Ele fala, um dia eu vou ser o Oscar Schmidt. Ele treina, ele passa a vida inteira
pulando que nem um louco e não consegue.
Ele tenta e não consegue. Oscar, você falou sobre a questão da dor. E aí, tipo assim, muita gente treina, muita gente sente muita dor. Tipo, um exemplo, você faz muita academia, muito esforço. Mas essa dor, você não pode ter uma lesão, você falando sobre
pode.
Isso.
Claro que
pode. Você pode dizer assim, não, treine. Não, tem que ter um acompanhamento, né, não?
Quanto mais treinado você estiver, menos chance você tem de se machucar.
Mas você falou que tem que conviver com a dor.
Agora, se você estiver pouco treinado, primeiro pique que você der, você vai sentir a coxa. Meus problemas de musculares eu comecei a ter depois dos 40 anos. Antes disso, eu nunca tive problema muscular. É básico. Se está bem treinado, meu amigo, o músculo vai bombando e está preparado. Agora, se você estiver vagabundo, no sol, Rio de Janeiro, aí vai jogar, você vai se ferrar.
E qual o conselho que você dá para quem está em busca do sucesso?
Ah, que treine.
Desista.
Muito. Treine muito. Muito, mas
leia
muito
lá
mesmo.
Em Ribeiro.
E sobretudo quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho, porque esse cansado é na hora do jogo que você vai precisar. Porque no jogo você não está disposto, você está cansado. Se você treinar cansado, é onde você vai ganhar no jogo.
Então é treino, meu. O negócio não é
treino,
só
treino. Treino é treino, não, jogo é jogo.
Treino, pô, imagina. Eu falei um dia com um jogador de futebol no Rio, e o cara achava que tinha jogado domingo e só treinar na quarta à tarde. Eu falei, para de conversar comigo, que isso aqui para mim me dá arrepio de pensar. Porque o futebol joga duas vezes por semana e acha muito.
Era o Adriano que
você tá de brincadeira. Não, não vou falar quem é, não, porque vocês vão cair em cima dele. O futebol treina, joga duas vezes por semana.
Duas vezes por semana.
E praticamente os outros dias nem treinam. Basquete, quando ele vai pro campeonato, uma Olimpíada, joga todo dia. Treina de manhã forte e joga pra jogar à noite. Eu cheguei ao ponto de correr de manhã na Europa. Eu jogava à tarde, às 5h30, ia correr. Acordava, ia correr na rua. Depois tomava banho, dormia e ia pro jogo.
Sim,
porque
sim.
Fora de casa a gente não tem ginásio.
Entendi.
Pra treinar. Então, meu esquema era correr na rua. Às vezes tava com neve e eu ia correr sozinho.
Oscar, fala uma coisa. O basquete tá meia boca, né, aqui no Brasil, né?
Caidão.
Não, o time do Brasil do basquete, se tiver completo, ganha medalha na Olimpíada.
E agora, com esse, o técnico argentino, né?
É, mas tá na hora de trocar ele.
Você acha?
Ele vai ficar até a Olimpíada e espero que ele não fique mais.
Esse cara é meio casca.
Ele tem um pedigree muito bom, né? Ele foi campeão olímpico com a Argentina e foi vice-campeão mundial também com a Argentina. Então ele chega com um pedigree que ninguém pode reclamar.
Pô, mas vou confiar no argentino?
É, pô, exatamente. Argentino de bom, pra mim, só tem o Papa.
E olha lá, hein? E olha lá. Você acha que a gente pega medalha?
Pega
agora em 2016.
Time completo, pega a medalha.
Mas você acha que o cara vem lá, o grandão lá, o...
Que, NBA. Aqui,
como é que ele chama? O
Varejão, o Cabeleira e tem o outro.
Esse cara é bom, né?
Ele é bom. Aqui nós temos três pivôs que só podem jogar juntos se um dos três virar ala arremessador. Porque os três juntos é difícil de jogar com três pivôs que não arremessam de fora. Tem que jogar com eles, muito time vai dar distância pra gente e a gente vai se embananar. Então nós temos três bons, temos que começar com dois, um tem que ficar no banco. Muitas vezes é difícil saber quem que fica no banco. E o Anderson Varejão, ele tem se provado ser o melhor jogador da seleção. Em todos os últimos campeonatos que eu vi jogar, ele não desiste nunca, é o cara que se atira em todas as bolas, faz bloqueio, pega rebote, é um fenômeno que o Brasil tem. Agora, se não vier completo, a gente é capaz de perder da Jamaica.
Mas isso completo que vocês dizem...
A Jamaica joga luto,
cara,
né?
Os caras da NBA não querem jogar.
É.
Os caras...
Com eles...
Porque eles não jogaram. Teve um...
Várias vezes, né?
O cara não...
Às vezes o cara
não... Por que não...
Cada um tem o seu motivo. Mas, pra mim, o cara que dá golpe na seleção brasileira, ele tá muito... Não tenho nenhum elogio pra ele. Porque a maioria... Muitas vezes, não foram por medo. Por medo. Simplesmente por medo. Ah, eu vou lá, vai, eu não vou ter férias, vou entrar naquele negócio lá, vou me machucar ou... É isso.
O cara não prioriza a seleção.
É o país, meu amigo. Você pode ganhar o que você quiser na NBA. Se você não ganhar com o teu país, ninguém vai lembrar de você. Pode ter certeza disso.
É, isso é verdade.
E você acha que o brasileiro tem memória? Você é um cara muito reconhecido.
Claro que tem memória. Basta você jogar como homem mesmo. Pô, vou jogar machucado, vou jogar pelo meu país. Basta você jogar como tem que jogar.
Dá o sangue.
Ah, é.
Em 2011, você foi diagnosticado com câncer. Como que você superou isso?
Menina, porque... posso falar uma coisa? Quem fica chorando pelos cantos vai morrer muito antes. Não vale a pena. Minha vida foi linda. Não trocaria com nenhuma outra. Adorei o que aconteceu na minha vida. E esse tumorzinho pegou o cara errado. Vai pegar outro, porque aqui você não tem chance. Melhor coisa que você pode fazer. E agora, tente muitas coisas, né? Não fica só na quimioterapia, senão você vai chegar lá em cima e o cara vai falar, pô, mas você só fez a quimioterapia? Eu falei, não, eu fiz mais coisas. Eu fiz radioterapia, fiz álcool perílico, eu fiz um tratamento agora nos Estados Unidos, que o cara enfia, tira o meu sangue e depois enfia na coluna. Vou fazer de novo, precisa ser duas sessões. Então, eu fiz muitas coisas além de tratamento espírita, né? Tratamento espírita também é bom você fazer para arriscar. Falar, agora, eu já fiz esse, então vou tentar fazer outro. Não fica só no tratamento
aqui. Você fez tudo que era alternativo também.
Tudo, e vou continuar fazendo.
Mas hoje em dia você não tem mais nada.
Não tem, mas eu